Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br/refil. Esse programa tem o apoio do podcast Trabalho de Mesa, Teatro, Cinema e Artes Cênicas. Acesse lá dragõesdegaragem.com/trabalhodemesa.
Tudo é possível, até o impossível.
Amanhã os adultos já vão ter esquecido tudo isso.
Eu prometo que eu não me esquecerei, Mary Poppins.
Sou eu, gente, não é o filme, sou eu.
Assim, o podcast do Portal Refil, último do ano, Miotti!
Último do ano.
Geral com cara de ressaca aqui.
Nossa senhora, gravando sábado de manhã.
Pô, eu prefiro. Prefiro
gravar de manhã. De véspera, porque esse programa foi complicado, vai ser complicado de sair. Enfim.
Mas ó, a ideia foi do Arthur pra gravar de manhã aqui no estúdio.
Foi pra caralho. Ah,
foi você, pô.
Ah, sim, verdade.
E eu acho melhor, viu? Eu tô mais disposto de manhã, pô.
Dá pra ver sua disposição.
É porque, assim.
Velho,
porque de noite não, pô. De noite eu quero dormir, caralho.
É porque velho é isso.
Velho, velho. Chega 9 horas da noite, eu tô com
cinco
sono, pô.
5 da tarde, já tá aqui, cara. É, já tá na hora de se recolher.
É, exatamente. Já tá de pantufinha. É,
já desligou o lampião. E aí...
Estamos aqui reunidos para falar sobre o retorno de Mary Poppins.
Yay, Mary Poppins!
Eita, Disney! Eita, nós! Teve gente que amou, teve gente que falou ok, tá massa. E teve gente que ficou chateado, que quis só cantar uma bela canção e não pôde.
Eu queria bela canção mesmo.
O que funcionou, o que não funcionou, por que que funcionou, por que que não funcionou pra algumas pessoas. Vamos falar sobre as músicas, vamos comparar com o original. É pra comparar, não é pra comparar? Como é que a gente faz? Como aceitar esse filme ou como rejeitá-lo? É isso que a gente vai debater aqui hoje. Temos opiniões divergentes aqui, então acho que vai ser um debate bacana, vai ser um debate legal, tudo muito saudável. Eu sou o Bruno, estou aqui com o Leonardo Miotti.
Estamos aí.
Arthur Boni.
Fala, galera, todo cantarolante aqui.
E Marina Ramos.
E aí, gente?
Daqui a pouco a gente volta, vamos voar no balão.
Assim, programa do Refil.
Você que quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o CO2 e nós do Refil vamos lê-la ao vivo.
Ah, você pode enviar para Portal Refil, portalrefil@gmail.com.
Muito bem, 54 anos separam o retorno de Mary Poppins de Mary Poppins. O que mudou de lá pra cá? Basicamente, tudo.
Tecnologia.
Tudo. Mary Poppins é um filme clássico, insuperável, que não teria como ser refeito. Não dá pra você recriar todas aquelas músicas. Era um fruto de um trabalho de vários anos do Walt Disney, atrás da porcaria lá da mulher da P.L. Travers, que é a autora dos livros da Mary Poppins originais. Quem assistiu o Walt Disney nos bastidores de Mary Poppins pôde ver o parto que foi pra esse filme sair, porque a mulher atrapalhava em tudo, tudo ela queria meter o bedelho, tudo ela impedia, tudo ela brigava, e saiu o clássico que saiu. Graças aos esforços do Walt Disney, graças aos esforços de um elenco maravilhoso, obviamente, Julie Andrews, Dick Van Dyke, o Dave... Como é o nome dele? Tomlinson. David Tomlinson.
Dave Tomlinson.
E, obviamente, os gênios dos irmãos Sherman.
Seems the promise of tomorrow never comes. But since you dream the night away, tomorrow's here, it's called today. To count your blessings, you're a lucky guy. For you're underneath the lovely London sky.
Uma sequência do Mary Poppins já era pensada pelo Walt Disney, pelo próprio Walt Disney, desde o filme. Quando saiu, ele quis fazer uma sequência e a P.L. Travers vetou. Ela falou, não vai fazer. Esse filme que você fez ficou uma merda. Vai tomar no seu cu, seu Disney.
É isso aí.
Foi desse jeito que ela falou. Eu tava lá. E aí,
ela inclusive... Disney, não duvido.
Ela inclusive, ela não vendeu mais os direitos pra ninguém da obra dela e tal por vários anos. Quando chegou no final da vida dela, ela recebeu uma nova proposta da Disney pra que fosse levado pra Broadway. Uma versão do Mary Poppins, uma versão do filme transformada em peça pra Broadway, onde eles iriam acrescentar algumas outras músicas, usar as músicas originais. E ela autorizou, mas ao autorizar, botou uma cláusula. Irmãos Sherman não podem estar envolvidos. Acredita nisso?
É pessoal, hein?
A pessoa é muito rancor no coração. Porque
rancor,
o filme,
né,
faz sucesso, é lindo pra caramba e ela não dá o braço
e
a torcer.
E não é só isso. O filme é lindo não só por conta da história, que é legal, do desenho, que é maneiro, do figurino, das danças, mas principalmente por causa da porra da música dos irmãos Sherman.
É o que faz a Mary Poppins, né? Ser Mary Poppins.
Exato. E ela ficou pé da vida com essa música. Porque começa que ela não queria que fosse musical. Isso tá lá naquele filme do Walt Disney.
Tá no nosso programa.
No nosso programa, a gente
foi
fala
até
sobre
antes do filme.
Exato. Mas o que acontece? Depois que ela morreu, a família recebeu uma proposta milionária da Disney e ela falou, não, beleza, faz o que vocês quiserem. E aí é que foi dado o start pra fazer o retorno de Mary Poppins, que tá chegando agora nos cinemas. Algumas curiosidades, o filme é dirigido pelo Rob Marshall, que é o diretor do Chicago, e é o diretor daquele Into the Woods, que é um outro musical, que também é da Disney.
Floresta,
Disney.
Mistura várias histórias.
Mistura várias histórias, tem a Meryl Streep, tem...
Chris Pine.
Sim. Tem a própria Emily Blunt, ela tá também no filme.
É verdade.
Eles chamaram o Rob Marshall pra dirigir o filme, amante declarado do filme original. E ao receber essa missão de fazer esse filme, ele falou, cara, olha só, primeira coisa, não tem como ser melhor que o original. E eu vou precisar de pessoas que sejam muito boas envolvidas com a parte da música. Pra isso, ele contratou um cara chamado Mark Shaiman, que é o cara responsável pelo Hairspray. E ele tá envolvido com várias coisas... de musicais de Broadway também. Entre elas, uma série que eu gostava bastante, que era o Smash. Isso eu já comentei em um programa passado aí, que era o meu Guilty Pleasure. É uma série sobre fazer um espetáculo da Broadway.
Ah, eu lembro que você comentou essa série.
É. E, tipo, era muito gay e eu me amarrava, tipo... Eu, sério.
De bater pezinho, né?
É.
Do, será que ele é?
Aí fica... Pra você ter uma ideia, eu assinei um canal na net porque eu sabia que tinha no streaming pra poder ver o resto da série, porque ele saiu do Netflix. Caraca. Eu comecei vendo no Netflix e falei, caraca, e agora? Como é que eu faço?
Eu gostaria de deixar um elogio, muito sincero pra você, por não baixar o torrent, velho. Você assinou um canal só pra assistir o negócio.
Foi, aí depois eu cancelei. Mas, enfim, eu paguei por isso, porra.
É isso aí. Tem que gostar para um
mas porque, cacete, porra, eu, cara...
Não, eu te entendo,
eu
cara.
Vou te dizer que...
Se a minha net não tivesse irmãos à obra, eu mandava pro caralho.
É. Então, contrataram esse cara e ele automaticamente falou, ó, não tem como eu continuar isso aqui sem a consultoria do único Sherman vivo, Richard Sherman, que é um dos irmãos que tá vivo. E ele faz a consultoria musical para o filme.
Pô, legal.
Eu não sei o que, que é a consultoria musical. É dizer, não, não bota esse naipe de metais aqui, não. Bota outra coisa.
Passa um WhatsApp. Tá legal?
Eu não sei.
Tá bom, tá bom.
É, às vezes é isso a consultoria. Falar, ah, não, tá legal. Não, ó, não gostei desse tom. Troca pra mi bemol. Sei lá, né? Eu não sei o que, que um consultor desse faz, também não entrevistei o cara pra saber qual foi o grande papel dele nessa obra. Mas enfim, eu acho que o primeiro passo da obra era saber que, um, é uma continuação direta, e isso pra mim fez uma grande diferença. Segundo, saber que não dá pra ser melhor que o original. E terceiro, ser totalmente respeitoso ao original. Eu acho que quando eu cheguei no cinema e vi esses três pontos cobertos, pelo menos pra minha experiência, eu abracei. Falei, cara, tá massa. É isso aí. No remuneration do I ask of you, but me cap would be glad of a copper or two. Me cap would be glad of a copper or two. Andei dando uma pesquisada aqui sobre como foi o desenvolvimento. Contrataram a Emily Blunt para fazer a Mary Poppins. Automaticamente, ela falou, cara, eu não vou conseguir superar a Julie Andrews. Então, ela foi ser uma Mary Poppins diferente. Como é que ela fez para ser uma Mary Poppins diferente? Ela fez o caminho inverso. Ela foi buscar nos livros. Então, ela se debruçou na obra da P.L. Travers. E aí, ela fez a Mary Poppins dos livros. Que é uma Mary Poppins muito mais rígida. É uma Mary Poppins muito menos doce. Apesar de ainda ter a sua graça.
É doce, né? Ela só é mais firme, na
verdade. Ela só é mais firme. Ela foi buscar no original uma coisa que o Walt Disney mandou tirar pro filme de 64. Eu já achei legal aí. Outra coisa que eu descobri nas curiosidades é que aquela senhora do balão no final era pra ser interpretada pela Julie Andrews. Eles chegaram com a grana pra ela, falando, Julie, vem fazer isso. E tal. E ela recusou o papel porque ela falou, não, não. O momento de brilhar é da Emily Blunt.
Porra, aí é legal.
Ai,
não é porque,
bonito.
Não, eu não quero ser coadjuvante, nada, nada. Pode até ter sido.
Pode ter sido, mas...
Mas assim, ela saiu bem pra caramba. Foi
ela
legal.
Falou... Não, primeiro que quando escolheram a Emily Blunt, ela deu o aval. Falou, olha,
não, e ela é
não
linda,
existe,
né?
Escolha melhor. Foi o que ela falou. Inclusive, a Emily Blunt ficou sabendo e quase morreu, de chorar. E aí, depois, ofereceram pra ela o papel da Senhora dos Balões no final, e ela falou, olha, eu agradeço, mas eu vou recusar porque eu acho que vai tirar a atenção do filme nesse
momento.
Ainda
mais que é o fechamento, né?
É, exatamente. Vai tirar a atenção da Mary Poppins no filme pra o meu papel, pra esse papel, pra outra Mary Poppins. Vai chamar muita atenção e o momento de brilhar, de ser a Mary Poppins, é o da Emily Blunt. O meu já passou.
Ah, que gostoso,
ela foi,
né,
uma
cara?
Puta lady foda nessa hora.
Foi maneiro.
Parabéns, cara.
Parabéns mesmo.
E aí, no lugar, chamaram a Angela Lansbury, que inclusive eu descobri, não sei se a gente mencionou isso, mas eu não
ela
lembro.
Foi a Mary Poppins no Eu para Todas as Crianças.
Nela não.
Nela não? Cara, igualzinho.
A gente viu o episódio ontem.
Vocês ficaram na dúvida também, né?
Mas não, eu não, não vi porque eu queria ver mesmo.
Mas ela foi cotada pra ser a Mary Poppins caso a Julie Andrews não aceitasse.
Oh, que legal.
A Angela Lansbury participa de um outro musical que foi, obviamente, não tão famoso quanto Mary Poppins, porque não tem o seu charme todo e tal, que é um que é Se Minha Cama Voasse,
Se Minha Cama Voasse,
Falar, uhum. Sei lá, um negócio assim. Que inclusive tem o próprio Sr. Banks.
É.
Ah, o Phil? David Tomlinson. Não, que Tio Phil, porra.
Desculpa, realmente lembrei de Tio Phil.
E ela faz a Senhora Potts.
Na Bela e a Fera.
Na Bela e a Fera original. E tá bem vovozinha, tá bem... bonitinha naquela cena, né? I've set sail! Chart a course, Mr. Binnacle! That I will, sir!
Fire.
make a vow, the forever is now.
And there's nowhere to go but up, up. There's nowhere to go but up.
Of course, the grown-ups will all forget by tomorrow.
They always do.
Only one balloon left, Mary Poppins. I think it must be yours.
Yes, I suppose it must. Practically perfect in every way.
Já conhece os nossos vídeos no YouTube? Não? O que você está esperando, rapaz? Acessa lá, youtube.com/refiltv. Tem Vale a Pena da Pena, tem Vale a Pena Complemento, tem spoiler, tem filme de explicar, tem de tudo, rapaz. Acessa lá, vai! Qual é a história do retorno de Mary Poppins? Qual é o sinopse?
O que aconteceu muitos anos depois dela ter sumido?
24 anos, 25 anos.
Quebrado.
É, 20, é entre 20 e 30 anos.
Fala. É, o primeiro filme se passa na virada do século.
É, esse, né? Já é na Depressão.
Então. E esse já é na Grande Depressão, é 29.
30, é, deve ser então, lá para 1930 e pouco.
É, inclusive os livros da P.L. Travers se passam em 1930.
Ah,
então, o retorno ali às origens do livro.
As crianças Banks cresceram. E o Michael Banks, ele tem lá seus três filhinhos bonitinhos e tudo mais, só que ele tá passando por um momento difícil da vida dele.
Ele é viúvo.
E ele tá tentando retomar a vida dele, porque a mulher que era a base, que cuidava de tudo e fazia todas as coisas, e ele tá lá com a ajuda da irmã, tentando retomar a vida dele, só que ele tá precisando de ajuda, porque ele não sabe mais o que fazer, ele tá perdido, tá correndo risco de perder a casa, e ao contrário do que ele era quando era criança, que era muito danado, os filhos deles são super responsáveis, né? Só o menorzinho George, que é todo doidinho lá, que fica fazendo as bagunças dele.
É, são dois gêmeos, né? Uhum. Um menino e uma menina gêmeos mais velhos, e o George, que
e
é
George,
o mais
que é o
caçulinha.
O George é só o moleque agitado, né? Porque assim, a pipa...
É, ele tem um Arthurzinho ali dentro dele.
Ele
é um TDAH foda ali.
Tava aí a Laura assistindo, eu falei assim, olha, olha, fosse eu, era a mesma coisa.
Já é pro velho, lado, aí no cara, cadê o Arthur?
Pipa, ele parece um Doug.
Ele tipo, parece um Doug. E o Daniel lá, não pisa na grama. Aí não pisa na grama. Aí ele vai lá e pisa na grama. Aí, caraca, é o Arthurzinho. É. E um desses dias, o Arthurzinho, né, e os outros dois saem pra... Eles foram fazer compra, né, na rua, comprar alguma coisa pra eles tomarem café. Aí o Arthurzinho sai correndo atrás da pipa dele lá, que ele arrumou. E os outros dois vão correndo atrás dele, tipo, perdem ele de vista. E quando eles olham pro céu, tá vindo Mary Poppins pra ajudar. Porque ela percebe que quando os Banks precisam de ajuda, ela tá ali.
Quando os filhos dos Banks precisam de ajuda.
É verdade, as crianças Banks.
Eu acho legal isso, ela fala, né, toda vez que as crianças dos Banks precisam de ajuda, eu venho ajudar. Até as que não são mais tão crianças assim, né? Isso
muito
eu acho
bom.
Foda, isso eu acho legal. E é legal porque, assim, eu acho que a história, ela é bem desenvolvida. Assim, é claro que, obviamente, gente, assim, eu não preciso nem falar, eu acho. O filme de 1964 é um clássico, intocável, é perfeito. Não tem tirar nem pôr. Ele tá lá e pronto. Ele é insuperável, não tem como. Agora, esse novo... Por que eu achei ele tão digno? Primeiro, ele não estraga nada do original. Ele é respeitoso pra caramba. Segue a história e os personagens que estão precisando da ajuda da Mary Poppins evoluíram de alguma forma.
E se desvincularam um pouco também, porque eles achavam que eles estavam no mundo era a imaginação deles e tudo. Era coisa de criança o que a Mary Poppins...
Isso eu não gostei.
Ué?
Não.
Sério?
Não.
Isso eu achei muito forçado. E pra mim, isso, foi tudo ilusão nossa, não sei o quê. Não, pra mim não.
Mas eles dão uma explicação nesse filme. Eles falam, a moça do balão fala, os adultos vão esquecer amanhã.
É, mas isso pra mim foi
e
forçado.
E aí ela fala, como sempre. É porque a gente não viu a consequência da última cena lá do Let's Go Fly a Kite. Depois que a Mary Poppins vai embora, as pessoas esquecem. É como se fosse assim, enquanto a Mary Poppins está ali, existe uma aura onde...
Um véu de magia.
Entendeu? Um véu de magia. E quando ela vai embora, esse véu se dissipa. As crianças vão lembrar por algum tempo e tal, mas depois vão achar que era imaginação e tal.
O velho morreu. Então, assim, a memória que os Banks tinham era da Mary Poppins de criança. E tem muita coisa que a gente imagina quando era criança. Porra, não sei o que. Às vezes, porra, eu lembrava desse lugar, era gigante e tal. Exatamente, a sua perspectiva é diferente, sacou? É por isso que eu comprei essa.
Eu também falei, comprei. Mas ok, eu entendo que
sim, não,
que o Miotti não tenha gostado. When you send it flying up there, all at once you're lighter than air. You can dance on the breeze over houses and trees with your fist holding tight to the string of your kite. Oh, 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 eu acho legal que, por exemplo, o Michael casou, foi constituir família, apesar de ser um menino que era muito imaginativo e gostava de desenhar, inclusive ele é um artista, né?
Sim.
Ele se inspirou muito no Bert, na figura do Bert, que ele teve como exemplo. Ele ainda assim seguiu a carreira do pai, que é ser bancário,
ele
digamos assim.
Tem que pagar
assim.
As contas, né? Verdade.
Eu achei legal ele ter esse viés artista, mas ter que deixar isso de lado pra se dedicar a ajudar a criar sua família, sendo um bancário, como o pai dele era, um cara de banco, um cara, sabe?
Burocrata.
Burocrata, exatamente. E eu acho que isso tem a ver com o lance, inclusive, dessa questão do véu. Uhum. Que a gente tá falando. Você ter uma carreira de artista, de alguma coisa assim, trabalhar com o lúdico, trabalhar uhum. com entretenimento, alguma coisa assim.
O mágico ali.
Exatamente. É muito bom e tal, mas quando aparece uma dificuldade financeira, o cara automaticamente corta aquilo.
Porque não adianta.
Se foca onde vai dar
Uma grana,
né? Então,
comer, né? Tem que pagar conta.
Eu acho que isso tem a ver com o lance do personagem também. A Jane, eu achei legal. Ela é uma ativista política.
Ela seguiu os passos da mãe, né?
Ela virou uma feminista mesmo. Ela se vira e tal. E ela não...
Uma solteirone, não entendo isso de forma pejorativa. Na época era considerada...
Sim.
Seria uma solteirona.
Pois é. Mas ela não era feliz na parte... Amorosa, assim.
Ela
afetiva.
Nunca
achou
Ela nunca teve essa empatia por um cara pra estar junto do cara.
Exato, pois é. As crianças são as que menos têm problema no filme, né?
Na verdade, eles são mais centrados de todo mundo ali.
É.
Assim como, em teoria, no filme original. Porque o filme original, a Mary Poppins vem pra cuidar das crianças, mas ela, na verdade, vem pra cuidar da relação dos pais com...
As crianças,
principalmente do Sr. Banks, que era um alienado lá dentro do banco, só pensava em número e dinheiro e não sei o quê, e queria uma família de bolsonarinhos, né? Então...
Aproveitar ele... o último programa do ano?
É, né? Já que ano que vem eu não vou poder falar nada. Coisa militar, ele fala,
isso que
tem
eu falo,
um negócio
assim, modelo, né? Assim, programadinho.
Tudo programadinho, certinho. Tudo muito certinho e tal. E a Mary Poppins vem e transforma a vida deles. Aqui, o pai não tem muito problema com os filhos.
O problema dele é com a estrutura familiar ali. Financeira.
Né? E... eu acho que também aceitar esse lado lúdico dele, de que, tipo, dá pra ele apostar no talento dele.
A real é porque, assim, ele é uma pessoa frustrada, porque ele não tá fazendo o que ele queria fazer, mas ele tem que fazer aquilo porque o que ele gostaria não dá retorno. Ele mesmo fala isso ali no início.
Pois é.
Então, é assim, cara, tem que vestir a camisa aqui e fazer pros moleques, porque eles não podem trabalhar, eles não podem trazer dinheiro pra casa,
pois
é isso.
Pois é. Eu me identifiquei pra caralho com isso.
É.
Entendeu?
Também.
Me identifiquei muito com essa parte.
Tirando as crianças, né? Mas assim, o conceito eu entendi.
Eu me identifiquei, inclusive, por causa das crianças,
sim,
sabe?
Sim, sim. Ah, porque eu tenho esse fator a menos aí. Mas você cresce sendo imaginativo, querendo criar, querendo não sei o quê. E toda hora o nego fala, mano, não, não, e não. Aí você tenta e não. Aí você tem que pagar a conta.
Pois
né?
é. Ele tem o agravante da esposa que faleceu.
E ela
era a pessoa que era mais centrada nessa parte de finanças, de cuidar da casa, de não sei o quê. E, pelo que eu entendi da história, ele pegou um empréstimo pra bancar o tratamento de saúde dela. Porque tem uma hora lá que ele fala, ah, o tratamento da fulana de tal custou muito caro. É quando a Jane questiona sobre ele ter colocado a casa... Como
hipotecar a casa.
Ela fala, mas por que você fez isso? Ele falou, ó, o tratamento da fulana tava muito caro. Tá resolvido. E aí surge a história de que eles vão tomar a casa e tal, o banco vai tomar a casa e eles precisam pagar a dívida até sexta-feira. Sexta-feira, sei lá,
tem menos de uma semana.
Até a última badalada do Big. Essa parte eu falei, tá, ok.
É um pouco...
uma coisa meio...
É mais teatral.
É mais teatral, é uma coisa... Né? Mas ok, beleza, anos 30, vai que era assim mesmo, né?
É, pessoal.
Sei lá.
Só pela zoeira.
É.
O cara fala assim, não, eu só quero ver o cara correndo ali embaixo. Vai atrás. Opa, ó, tá batendo. Falta duas. É, cretino.
Pois é. Mas, enfim, tem que ter aquele vilão, aquela coisa
porque
meio...
ele é um vilão clássico ali.
Ele é.
Vilão pra... Porque ele é malvadão.
É, o Colin Firth, né?
Inclusive, eu gosto do Colin Firth.
O Colin Firth é foda. Eu achei que ele podia ter um pouquinho mais de espaço.
Então, achei ele meio apagado, sei lá.
Ele é meio apagado porque o papel é apagado.
É.
O papel dele é só pra ser... O empecilho, ele é a quase pedra a sombra, no caminho dos
bonzinhos. Podia ter usado mais ele. Então usava outro cara.
Eu acho que podia ter usado mais. Eu acho que podia ter uma cena, por exemplo, dele articulando. Então até uma música dele, talvez.
A música do vilão, né?
Isso, exatamente.
Seria boa, real. Seria maneiro, cara.
Seria maneiro.
E ele é bom nessas coisas.
Ia ser legal. E ele é foda.
Ele canta, porque no...
Sim.
Mamãe, ele canta.
Enfim, eles têm lá esse empecilho do banco. E aí eles lembram lá no meio do caminho que o pai tinha deixado ações do banco pra eles. E aí taca lhe procurar as ações do banco. Nesse meio tempo chega a Mary Poppins. A cena que a Mary Poppins chega eu acho muito legal.
Porra, muito maneiro. E é legal que o Jake, ele sente, né? O Jack, aliás.
O Jack,
ele sente.
Sim,
ele,
a gente precisa falar do Jack.
Precisa saber esse negócio direitinho desse Jack aí.
Então, o Jack é um personagem interpretado pelo Lin-Manuel Miranda. Esse Lin-Manuel Miranda é um cara que ele é compositor, ele é artista de Off-Broadway, Broadway, etc. Já ganhou prêmio pra caramba de questão relativa à música e tal, mas como ator nunca tinha feito nada muito expressivo. Era muita televisão, muita coisa assim. E ele interpreta o Jack, que é o apagador e acendedor de...
Alumos.
De Lampião e dos postes de Londres. Porque como é que funcionava naquela época? Ainda não era...
A eletricidade não tinha pra toda a cidade, essas
Isso,
coisas.
Exatamente. Então, eles ainda utilizavam o sistema antigo, que era a gás. Então, todos os lampiões tinham que ser acendidos e apagados um por um, e isso era uma profissão. Realmente era.
Também, né? Puta trampo você fazer isso da cidade inteira.
Um por um?
Caramba.
Escadinha, anda até lá.
Eu treinava uma arco flecha assim...
Porra, seria massa nessa época se tivesse aquele acendedor de lampião e apagador de lampião do Dumbledore.
Porra, né?
E as facilidades.
Por que você acha que o Dumbledore tem aquilo?
Porra.
Ele é dessa
Porque
época,
ele não
cara.
Quer subir dessa escadinha.
Ele trabalhou, sabe? Estagiou, cara. Certeza.
Exato.
Vou criar magia dessa
merda. Exatamente. E ele faz o papel, obviamente, do sidekick da Mary Poppins, que no original era o Bert, interpretado pelo Dick Van Dyke, que a profissão dele era... Faz tudo, porque ele era o faz tudo da cidade, ele era banda de um homem só, ele era pintor, ele era contador de anedota no stand-up no meio da rua, e ele era limpador de chaminé. A função principal dele era limpar chaminé, né? Onde ele ganhava o dinheiro de verdade era ali. E ele tinha aquela trupe dos limpadores de chaminé, tem toda aquela cena fodássima do original, do Step in Time, do Tim Tim Turee, enfim. Não é do original que estamos falando desse novo. E nesse novo, a figura do sidekick da Mary Poppins é esse cara chamado Jack, que é o acendedor de lampião no meio da rua. No decorrer da história, ele é o cara que tá ali na vizinhança e tal. Ele ajuda os meninos. Ele já conhece a Mary Poppins. Ele tem uma relação já prévia com ela. E no filme ele fala que ele conhece a Mary Poppins de quando ele era menino.
Exato.
Ou seja, eu achei interessante isso porque... O que eles estão botando ali? Que a Mary Poppins não veio só pra ajudar a família Banks.
Ela tem um raio ali. Exatamente. Que ela vai catando quem tá.
Ela vai ajudando outras pessoas de outras histórias. Que a gente não conhece.
Exato.
Eu achei isso legal. Eu achei interessante.
Acrescentou pra
Pode
mim.
Não ter funcionado pra todo mundo, mas eu curti, eu achei legal. E ele fala que ele era um menino que morava ali na vizinhança e tal, e já tinha visto, inclusive, os meninos da casa, eu não sei o número da casa, enfim, daquela
17.
Rua 17?
Rua das Cerejeiras.
Rua das Cerejeiras, número 17, aí ele passava ali, dava tchau pra Jane e tal. Era um menino que morava ali na vizinhança, que cresceu e que continuou ali pela vizinhança, arrumou esse trabalho de acendedor de coisa. Já tinha uma relação prévia com a Mary Poppins e acaba virando o Bert da história.
É isso que eu achei, sabe?
Se ele é funcional ou não pra história, eu não sei. Eu, às vezes, acho ele desnecessário.
Pois é.
Às vezes, eu acho ele necessário. Às vezes, eu acho que ele é só uma ferramenta pra ficar muito parecido com o filme original. Às vezes, eu gosto desse negócio dele já ter uma outra relação. Ele abre um leque de possibilidades da história da Mary Poppins estar envolvida com outras famílias. Que eu acho assim, por que não? Por que que ela só
foi... Ela é um anjo da guarda específico, né?
Exato. Entendeu? Por que que ela só trabalhou pros Banks? É claro, a gente não teve, eu pelo menos, não li nenhum livro da P.L. Travers. Eu não sei se em todos os livros ela tá relacionada com os Banks. Também pode ter isso. Vai que nos outros livros tem ela com o Jack, tem ela com não sei quem.
É verdade.
Então assim, a gente não sabe como é que funciona a história original. Eu sei que, por exemplo, a cena dos limpadores de chaminé do filme original é do segundo livro, que é O Retorno.
Eita.
Pois é.
Ahá.
Então, então assim, o próprio filme original, ele não é uma adaptação só do primeiro livro. Ele é uma adaptação que pegou toda a ideia ali,
amalgamazinha ali
e foi pegando uma coisa dali, outra daqui e foi montando, contando aquela história, entendeu? Então, a gente também não sabe se esse Jack, de repente, também tá em algum outro livro, se tem alguma outra cena dela com os acendedor de Lampião. Vai que a própria mulher se autoplagiava e contava essas outras histórias, tudo igual. Agora, uma coisa que eu não consigo entender, mas ok, eu relevo, porque é um filme lúdico, é um filme bobo, não é pra você ficar pensando nisso. Inclusive, eles botam isso numa frase na boca desse personagem, que ele fala, Mary Poppins nunca explica nada.
Aceita e vai.
Aceita e é isso, é, abraça e vai.
Exato.
Entendeu? Ou você aceita ou você não aceita. E aí, se você não aceita, sai. Mas o lance que ela fala, que me incomodou na hora, e é exatamente o lance que tem a ver com aquilo que o Miotti não gostou dos adultos esquecerem, é por que que ele não esqueceu, entendeu? Se ele teve uma relação prévia com a Mary Poppins, por que que ele não esqueceu?
Eu levei por um
não
lado.
Não sei, eu acredito que essa parte seja porque ele não deixou de ser criança.
Exato. Continua animado com todo mundo, ele continua cantando, ele continua com esse lado dele, ele não deixou morrer, ele não deixou apagar esse lado dele, esse amor pela vida mesmo, pelas coisas. Então assim, como ele continua nutrindo esse lado dele, ele não se desvincula da Mary Poppins.
Uhum.
Então ele continua vendo da realidade. Por isso que assim, na hora que ele vê, ele sente. Ele é tipo o Spider-Sense dele ali. Ele falou, caraca, Mary Poppins. Aí tipo, ele já sai correndo porque ele já sentiu aquilo antes. Então provavelmente ela tem uma aura, ela tem alguma coisa ali que atraiu ele. Tanto que assim, ele tá fazendo uma coisa, ele falou, peraí. Aí ele vai atrás.
É quando o vento muda.
Exatamente.
A Mary Poppins no original tem isso, nos livros deve ter também, que quando o vento muda é quando ela chega. E o vento muda, ela vai embora. Nesse filme é assim, no original é assim. O vento gira, inclusive tem aquela cena mostrando aquele... Como é que chama aquele negócio?
É, barômetro.
Acho que é isso.
É um que normalmente tem aquele galo, fica lá em cima da casa do Almirante Boom, tem até uma luneta assim, é a mesminha, achei legal, é muito pra legal. Caramba.
Aquele conceito da casa, achei maneiro, velho.
Parece um navio, né, muito bom. E aí quando gira, mostra, ó, tá mudando o vento. Isso tem no original e tem nesse aqui também. Quando muda o vento, dá uma merda lá na pipa lá, que é a mesma pipa, achei isso muito legal.
É a mesma pipa, isso
é bem legal. A mesma pipa de quando o filme original termina, a pipa verde remendada e tal. E aí o George sai correndo atrás da pipa, e a pipa vai levar o George, né? E aí vem o Jack, segura ele e de repente lá vem montada na sua... no seu guarda-chuva. Montada não. Voando com seu guarda-chuva, vem chegando Mary Poppins.
Difícil.
Não.
Nessa hora ela segurando a pipa, é verdade.
E ela é cretina. Ela é cretina em várias coisas.
Ela deixou o moleque quase voar.
Ah, muito cretina. Depois fala, vamos lá.
Não, isso tá... é verdade.
Já fala logo. Achei
não, legal. Ela é cretina porque ela sabia que o negócio tava na pipa.
Que
o papelzinho
negócio?
Lá da,
mas
do
aí
seguro.
É que tá, ela sabia disso.
Ela
mostra que ela sabia disso.
Pois é, porra. Aí vai ficar a confusão toda.
Mas é...
Aí ela tá aqui, gente. É só crédito.
Não só isso. Se ela faz isso, não, ela não tá cuidando do que é o importante ali. O importante não é a casa. Porque na hora que eles decidem, eles percebem que eles perderam a casa, eles, ok, o que é importante é a gente tá aqui, sacou?
Tá junto.
Tá junto, sacou? Então, assim, é aquela tal da jornada que é importante. Não é só o resultado final. Então, mesmo que eles tivessem realmente perdido a casa, que ela tivesse deixado, seria muito filho da putice dela, o foco dela não era defender a casa. Era defender a família Banks. Era fazer os Banks serem quem eles são.
Se unirem de novo. Exatamente. Porque a família tá em frangalhos.
Exato.
A família tá em frangalhos porque a mãe, que era quem botava a ordem no negócio, morreu.
E o cara quebrou.
O pai tá perdido.
O cara quebrou.
Exatamente. Bonito. Ele não sabe o que ele faz. Ele não é mais ele mesmo porque ele não pinta.
Só um adendo, ele é bem responsável, né? Porque ele desenhou atrás de um certificado.
Artista é isso, né, cara? Desculpa os artistas.
Essa é a parte que eu falei assim, porra, mas tu também não saiu ajudando, né, irmão? Né? Ah, ó, primeiro, ó, papel. Eu identifiquei minha mãe, assim. Eu falei, para de anotar em qualquer lugar. Eu fico procurando essas merdas, esses papéis. Eu quase xinguei. Eu falei, filho da puta, velho.
Pois é. Mas é que legal, ok. Desenhou atrás do certificado. Não, velho, é artista.
Mas tem
artista
outra coisa também. Ela foi filha da puta na cena do relógio lá.
É, do relógio foi filha da puta pra caralho.
Qual é a cena do relógio?
A cena do relógio Big Bang, pô.
Ah, não, isso é foda.
Ah, porra, sacanagem.
Tem uma escada em cima de escada pra chegar no relógio. Aí ela voa até lá.
Eu falei assim...
Isso foi filha da puta.
Mas olha, veja só você. Oh. Eu tenho pra mim que a Mary Poppins, ela sempre tem um ar, assim. Ela sabe que as coisas vão acontecer. Ela tá ali só pra dar
a
sua.
Porque ela falou o negócio da porta. Sim, quando a porta abrir, eu vou embora.
Sim, mas aí é que tá. Então, assim, e ela precisa guiar as pessoas pras pessoas serem melhores. Então, assim, ela precisou que todo mundo se mobilizasse, mas fosse totalmente desnecessário, que ela simplesmente podia usar força lá e pronto, bota essa merda aí. E beleza, só que o que acontece? Cada um tinha o próprio papel. Cada um tem a importância de fazer parte da história, cada um tem importância na vida do outro, sacou? O que eu vi muito nesse filme foi isso, assim, eu entendo esse lado de vocês, assim, de achar escrotista, não, essa hora do relógio mesmo, eu falei, você podia ter já, inclusive quando ela tava parada, ela tava olhando assim, ela falou, daqui a pouco eu vou ter que ajudar, porque ela tá com a cara de, vai difícil. Só que os caras continuam tentando, porque é importante pra eles fazerem o bem. Então, assim, ela é uma semeadora do bem, ela desperta nas pessoas a vontade de serem melhores e de estarem perto daqueles que eles amam. Ela é uma criadora de laços.
Bom, então, eu não sei como é que é o livro, como é que é a personagem do livro original. Eu sei que ela é bem mais fela da puta nos livros do que no original, no filme original. No filme original, o Walt Disney quis tirar um pouco esse lado...
Floriou.
Meio durona dela, meio, sabe...
É, governanta,
entendeu?
Que ela era.
E Nani, deixou ela mais amorzinho e Julie Andrews style. Mas, enfim, eu não sei. A mim, nem me incomodou. Vou te dizer, essa cena do relógio, assim, nem me incomodou. Porque,
legal.
Eu sabia que no final ela ia resolver. Eu falei, cara...
Eu também.
Ela vai deixar os... Tenta aí, vai. Se fode aí, depois eu resolvo.
Mas esse é o ponto, entendeu? Sacou? Porque, assim, ela pode mudar tudo. Só que ela não tá lá pra ela fazer as coisas magicamente.
Ela não tá lá pra fazer as coisas pelos outros.
Exatamente. Ela tá lá pra, magicamente, guiar as pessoas... encaminhar elas pra elas
perceberem. Eu acho que é uma boa explicação.
Eu achava o Jack, por exemplo, pra mim ele ficou meio inútil no filme, porque o Bert no outro filme, ele, a cena principal do filme é ele chegando no Banks e falando tudo pra ele. Ele muda a cabeça do Banks. O Jack não tem nesse filme falando isso.
Sim,
ele
verdade.
Podia ter chegado no
Michael.
Michael, né? E falado alguma coisa. Tem um diálogo dos dois. Já que o filme tava igual pro antigo, tinha uma cena disso também. Em vez de ter essa cena do relógio, por exemplo.
A cena do relógio, ela é construída desde o começo, quando o relógio do Almirante Boom está desincronizado com o Big Bang.
5 minutos sempre dá atrasado.
Exatamente. E ele reclama, essa porra desse Big Bang, esse caralho tá errado. Tem que arrumar essa merda. E aí, no final, eles segurarem lá pra ficar igual ao relógio do Almirante Boom.
São 5 minutos.
Eu falei, porra, aí, esse era o lance.
Ou seja, a Mary Poppins, na verdade, ela tava lá só pra resolver o Big Bang.
Só pra ajustar o Big Bang.
Porque o Big Bang tava zoado. Os Banks estavam na mão, eu falei, olha os Banks de novo, peraí, daqui uma semana pegar uma Big Bang, tá foda. Aí
vou usar o lance de entregar a casa pra arrumar o
Big Bang. É, tá.
Porra, Mary Paul, vai se fuder, né?
O nome do programa vai ser Arrumar o Big Bang.
Você já conhece o nosso Instagram? Acesse lá, @portalrefil, e curta as nossas stories nas nossas fotos e as nossas pequenas maluquices. Curta e compartilhe as nossas fotinhas também.
Tem foto do Miote e da Marina.
Não juntos.
Tem foto do Miote, do Brunão e da Marina.
Não juntos.
Vai amanhecer, é só esperar. E o sol já vai nascer pra nos saudar. pois todo dia o sol nos traz os seus tesouros matinais, bem aqui debaixo deste céu.
O filme, ele tem várias cenas, praticamente inteiro. Ele é um... Vou homenagear o primeiro filme, o original, com várias cenas que vão remeter, mas não vão ser a mesma cena, mas no final das contas é a mesma cena. Como é que a gente pode ligar uma coisa na outra? Por exemplo, você tem uma música no começo lá do Jack, dele falando sobre o céu de Londres.
Que legal.
Esse... É mais ou menos a mesma coisa que o Burt tinha com o Tim Tree, digamos assim. Uhum. Que ele usa a mesma música durante o filme todo pra ir contando a história, né? E ele fala da mudança do vento e não sei o que, é mais ou menos a mesma música.
Ele enaltece o céu de Londres, que é conhecido por geralmente estar nublado e ser fechado, ainda mais naquele tempo que era mais frio e tal. E ele continua elogiando. E começa assim e acaba assim.
E acaba
então
assim,
é aí que eu comprei esse lado dele continuar vendo o lado bom, a magia da vida.
Porque é como se ele fosse o narrador.
É, ele é quase um narrador pra mim, porque assim, ele é o fio condutor. Porque aquela cena que a gente que ele, as crianças estão perdidas na névoa, foi o que a gente assistiu lá na CCXP, no painel. E assim, ele aparece, realmente, eu falei, caraca, ele aparece quase magicamente, porque ele tá no lugar certo, ali pra ajudar sempre, sacou?
Sim.
Então, ele tem um pouco disso também, ele tem um pouco dessa magia do cara que não deixa as coisas ficarem piores do que elas precisam ser.
Isso, é.
Eu gosto, é por isso que eu comprei tanto o personagem. Talvez eu tenha gostado mais de alguns aspectos, porque assim, eu não tive tanto esse vínculo afetivo com o original, porque eu não assisti tanto quando era criança. Eu lembro, eu achava legal, especialmente a parte do desenho, eu sempre achei maravilhoso isso, mas eu não tinha tanto esse vínculo. E esse, ele me remeteu aos sentimentos que eu tinha quando era criança e assistia esse tipo de filme. Então por isso que assim, eu achei gostoso esse filme, isso, porque ele, por mais que ele tenha as diferenças, por mais que ele tenha as semelhanças, ele te traz aquela essência do, olha, acredita. É a tal da magia Disney, ele é de, você pode...
Eu também senti que o filme é repleto dessa magia, assim.
Sacou?
Do começo ao final.
Logo, diga adeus à escuridão e tente ouvir os acordes da canção que está por vir. Abrace forte o teu amor, que o teu futuro é promissor. Essa vida é como um carrossel pra quem vive aqui debaixo deste
aí. Ainda sobre as cenas que cantam, né, de um filme com o outro, a próxima é quando a Mary Poppins chega em casa e vai dar banho nos meninos, que eles estão imundos por causa da tempestade, da ventania e tal. E aí, essa cena remete claramente à cena em que ela chega e vai arrumar o quarto.
John, you're right. It's good to know you're bright. For intellect can wash away confusion. George sees and Annabelle agrees. Most folderols an optical illusion. You three know it's true that 1 + 1 = 2. Yes, logic is the rock of our foundation. I suspect, and I'm never incorrect, that you're far too old to give in to imagination. No, not yet.
É, são coisas que as crianças não gostam de fazer, tomar banho e arrumar o quarto.
Exatamente.
Aí, só que é a mesma função.
É a mesma função narrativa. Né? Aí que tá, eu não sei como é que funcionavam os livros da P.L. Travers. De repente era assim também.
Uhum.
Mas, ok, eu entendo que isso incomoda numa forma de, pô, mas eu esperava que fosse algo diferente e não é. É a mesma coisa, mas também não é igual. Vamos arrumar o quarto e vamos tomar banho. No final das contas é arrumar, é uma cena de arrumação.
While dreaming in the clouds, they fall and go kersplat. Although they're down and bent in half, they brush right off and start to laugh. Can you imagine that? On second thoughts, perhaps you're right. It makes no sense to take a bath this early.
Wait, I want to take a bath.
Oh, really? Up you go, and in you go.
Georgie! What happened? Will I be all right?
Well, it is just a bath after all, but then again, it's not my tub.
Shouldn't you go in after them?
Oh, no, I had my bath this morning, thank you.
Well, if you won't, I will!
Ah! Off we go!
Like to dive right in, can you imagine that? And flap about in bathtub gin, can you imagine that? Doggies paddling 20 leagues below might seem real, but we know it's not so. To cook without a recipe, can you imagine that? And heaven knows what lives within that pot. Some pirates follow treasure maps and wear a silly hat. They search the world for buried gold. They won't grow up and don't grow old. Can you imagine that?
A próxima cena musical que tem um momento musical é a cena em que os meninos, pra querer ajudar a pagar o negócio lá da dívida, eles lembram de uma porcelana lá que a mãe tinha, que dizia que era muito valiosa, e que eles resolvem vender aquilo. E aí um menino pega, o outro pega, vai aquela coisa, pois a porcelana dá uma rachada, e aí eles entram na porcelana.
Isso é irado.
E aí rola a cena do desenho. É a mesma estrutura narrativa deles entrarem em um mundo mágico e ser um mundo de desenho.
Cara, mas eu vou te falar, essa do desenho foi puta, cara, que coisa gostosa. Porque assim, é ser criança ali, velho.
Não, essa parte foi a que eu mais gostei do filme.
Tem algumas coisas muito interessantes sobre isso. Primeiro,
traço tudo, cara.
Quando eles resolveram fazer essa cena, o Rob Marshall chegou pra Disney e falou: olha, nós vamos fazer uma cena que vai remeter àquela original, que vai ter desenho animado. E aí a Disney falou o quê? Computação gráfica.
Não. Se fosse computação gráfica, isso é uma merda.
Desenho, computação gráfica. O Rob Marshall bateu o pé e falou: não, tem que ser no mesmo estilo dos desenhos dos anos 50 da Disney.
Sim, e é perfeito, cara.
E é perfeito, cara.
Aquele cachorro conduzindo a carruagem é o clássico. Sim. É o cachorro clássico da
e
Disney.
E o cavalo?
E o cavalo, cara, também é. As duas figuras merda, mais marcantes.
Existe uma coisa que eu sempre gostei muito nos desenhos antigos, especialmente no início da Disney, como eles faziam aquele trabalho de rotoscopia, né? Que era você filmava e depois passava por cima pra ter a fluidez, então eles sempre filmavam em bastante quadros. Então você sempre sentia aquela ondulação, aquela fluidez do desenho. E esse tem. Não é o mesmo até que de rotoscopia, porque melhorou muito, questão de técnica, de qualidade e tal.
Na verdade, não é nem rotoscopia. Na época do Disney ainda não era a rotoscopia em si, que era o quê? Filmar e desenhar por cima.
Começou, acho que, na Branca de Neve, né?
Eles filmavam e aí, baseado no que acontecia, eles copiavam, não era por cima, né? Depois essa técnica foi desenvolvida. Mas o que acontece, que eu achei interessante? Ele bateu o pé, o Marshall falou, não, tem que ser, e aí eles toparam, falaram, tá, beleza, então vamos fazer. 70 animadores se envolveram nessa cena.
E que incrível, cara.
E, inclusive, alguns da própria Disney que estavam aposentados, nego, chamou de volta
pros
caras trabalharem na porra do filme. Porra.
Eu ia fácil.
Velho, eu ia de graça.
Eu também.
Eu ia de graça, mas achei legal. E aí, algumas coisas que, assistindo a cena, eu achei legal. Tem a primeira música, que é quando eles chegam, que arruma a carroça e vai andando, indo até a tigela musical, um negócio assim que eles chamam, né?
The Music Bowl.
Que é como se fosse um...
Um circo, basicamente. Um teatro.
Um teatro, uma coisa, né?
Teatro circense, da verdade.
Isso, ali. Pois é. Achei interessante. A música é muito divertida, eu gostei pra caramba dela.
Nightingales in the wings, waiting for their big drum roll. At the simply sensational, standing ovation, old Royal Dalton Music Hall.
Here we are!
But where's the music hall?
Oh, just that. Silly me.
Did she do that?
One thing you should know about Mary Poppins, she never explains anything.
Hurry, get tickets while you can for the one night only, one and only Mary Poppins. What an honor it is to have you join us this evening.
Thank you.
And who is this I see? Why, it's John, Annabelle, and Georgie Banks.
You know us?
Of course, everyone knows the Banks children. Hurry along now, get yourself some peanuts and candy floss and go right on it.
May we marry Poppins?
Yes. Just keep away from the edge of the bowl.
Só um adendo, eu gostei já do início, quando eles, assim, eles, apesar de estarem naquele universo, eles não são parte integrante daquele mundo. Então, assim, eles não têm todo o tato ainda, porque eles estão numa porcelana. O barulho das coisas caindo, é tudo sentido. Sim, ali.
Eles escorregam na porcelana, é muito assim, legal. Dá uma escorregadinha.
Toma até bronca dela, fala, cuidado, esse negócio é porcelana, vai
quebrar. É, pisa devagar, aí senão vai quebrar. E outra coisa que eu achei muito foda, essa parte pra mim é impecável.
Usar porcelana.
O figurino ser desenhado, brother.
Cara, isso é incrível. E outro, até quando o menino, assim, no início é desenhado, aí depois eles fazem a roupa original, assim, só que pintada, né? E quando ele troca o chapéu com o cachorro, o chapéu do cachorro é o certo, e o dele, que fica com o menino, que era o do cachorro, continua sendo um desenho.
É.
Aí eu falei, putz, cara, que coisinha boba. E
isso era coisa que acontecia no original. Eles volta e meia brincavam com esse negócio, né? E aí eles chegam nesse hall musical e tal, e aí tem outra cena musical que remete ao Supercalifrage. É complicado você superar o Supercalifrage, não existe como, mas eu digo assim, a mesma estrutura narrativa, inclusive na música, porque o Supercalifrage, eles vão contando meio que várias historinhas dentro da música, e nesse aqui também é uma música sobre não julgar o livro pela capa, basicamente é isso, né? E eles também vão contando várias historinhas que tinham dentro de livros e falando, ó, não vai só pela capa, lê a porra do livro. É basicamente isso que eles estão. E aí aparecem os pinguins, eles dançam com os pinguins, então remete ao original.
Será
e tal.
Que não teve um pouco desse também de jogar essa música e falar assim, tá vendo? Você tá assistindo filme? Mas não precisa julgar antes, assiste filme. Chapter titles are like signs, and if you read between the lines, you'll find your first impression was mistook. For a cover is nice, but a cover is not the book.
Mary Poppins, could you give us an example?
Certainly. Nellie Rubina was made of wood, but what could not be seen was though her trunk up top was barren, well her roots were lush and green. So in spring when Mr. Hickory saw her blossoms blooming there, he took root despite her bark, and now there's seedlings everywhere. Which proves the cover is not the book, so open it up and take a look. Cause under the covers one discovers that the king may be a crook.
Chapter titles are like shine.
And if you read between the lines, you'll find your first impression was mistook. For a cover is nice, but a cover is not the book.
Shall we do the one about the wealthy widow?
Oh, by all means.
Posso te dizer que eu julguei muito esse filme antes.
Sim.
E me arrependo de ter falado tão mal antes, porque eu abracei.
Por um lado bom, mas é um lado bom também, porque assim, sua expectativa estava baixa. Então assim, você já estava disposto a não gostar daquele. E ele te mostrou, olha, não
uma
precisava.
Uma coisa que me salvou muito pra gostar desse filme foi o trailer.
Sim.
Porque o trailer me remeteu muito ao original. Eu falei, cara, tá aí.
Talvez.
Acho que vai ser legal, acho que vai ser decente. Não vai me ofender, entendeu? E eu sabia, eu fui, sim, com certeza de que era impossível dele ser melhor que o original. E eu falei assim, cara, vou te dizer, eu não quero que cante as músicas do antigo.
Até porque, né, senão você assiste o antigo.
O antigo, exatamente. Então, me mostra músicas novas. E eu tenho certeza de que essas músicas não vão ser tão boas quanto as originais. Então, assim, eu fui
preparado,
querendo abraçar, sabe? E aí, quando cheguei lá, o filme me abraçou. E aí eu abracei também. E eu vou te dizer, a próxima cena musical, cara, me destruiu. A próxima cena musical é quando eles saem da tigela. Inclusive, achei legal aquele negócio da perseguição e tal.
Sim. E deles usarem a própria tigela como fator do cenário.
Do cenário, isso.
Se quebra.
Correndo. E eles correndo pela lateral da...
É, por causa da física ali, é diferente. Você tá no... Você
e
tá
aí ela tinha falado, não chega perto da borda, e quando chega perto da borda, todo mundo cai.
E a rachadura também, que eles começam a rachar
pular
mais.
A rachadura, achei bem...
Mas eu vou dizer uma coisa, que eu acho que esse foi um dos fatores que me incomodou um pouco. Porque essa cena toda eu achei maravilhosa. A cena do desenho era a que eu mais gostava no antigo, e foi a que eu mais gostei no novo. Ficou perfeito,
é desenho, né?
É desenho.
É
incrível mesmo. Mas eu senti falta de uma coisa. Porque pra mim, esse filme tipo foi uma homenagem ao filme antigo, e é uma forma das crianças conhecerem, as crianças de hoje, conhecerem a história da Mary Poppins. Porque, querendo ou não... Os pais, muito pai não apresenta as coisas antigas para os filhos. Então essa é uma forma delas
não
verem.
A não ser, acho que lá nos Estados Unidos. Talvez esse filme seja tipo uma coisa meio... Cara, você foi para a escola, você vai ver Mary Poppins em algum momento. Mas não tem,
mas,
outra realidade.
Eu conheço gente da minha idade, até um pouco mais velho, que eu que não assiste filme antigo.
Sim.
Por preconceito.
Porque
acontece,
velho
e julga.
Exato.
Mas o que, me incomodou nessa parte? Eu senti um pouco de falta do brilho da Mary Poppins no filme.
O
problema não é exatamente a Emily Blunt. Eu sei que ela não ia fazer igualzinho. Tudo bem, não tem problema. Eu senti falta da história me mostrar um pouco mais. Porque nessa parte que ela tá lá no mundo do desenho, tem uma música só pra ela, falando quanto ela é incrível.
No original, né?
No original.
Sim,
no original tem isso, que você conhece a personagem.
Sim.
Pra quem tá assistindo esse filme assim, não vai ver ela brilhar tanto, sabe? Meio que existe essa bagagem do brilho dela, tá no antigo.
Não, com certeza.
Nesse aí... Não tem aquela música que fala, olha como a Mary Poppins é incrível. Porque isso acontece no mundo do desenho. Tem essa música, os pinguins ficam olhando e dançando pra ela, rindo. E eu acho que eu senti falta disso.
Eu acho que isso funciona como continuação.
É, isso que eu ia falar.
Mas não funciona como um reboot, digamos assim.
Pois é,
mas,
isso que eu tô falando.
Pra quem enxerga
que assim...
esse filme como um reboot, ele não é um reboot.
Mas aí pois que tá, às vezes, ele é a chave pra pessoa falar assim, porra, então... Tem um outro filme que assim, aí vai lá, aí ele entende quem era.
Não, inclusive, eu vou te dizer, esse filme, ele não funciona sem o primeiro, eu acho.
Pois é, eu acho que essa é a questão.
É um filme que não funciona sem o primeiro.
Eu acho que talvez, se ela tivesse tido um destaque maior, talvez tivesse...
Talvez isso, essa lacuna se preenchesse, eu concordo com você.
Essa lacuna que faltou pra mim se preenchesse.
Eu concordo com você. Mas eu acho que ele funciona como uma continuação direta, assim. Se você assistir um após o outro, eu acho que ele é filmado no mesmo estilo. É claro que, obviamente, né, a fotografia evoluiu muito e tal, mas, pô, na hora que a primeira cena que aparece a Rua das Cerejeiras, eu fiquei... Falei, caralho, o nego reconstruiu detalhe por detalhe, cara, tá igual. Assim, porque às vezes você tem isso, né, de um filme voltar a um outro cenário, e nem sempre é tão perfeito nesse, cara. Eu falei, cara, não tem um tijolo fora do lugar.
É que nem apareceu, o Dumbledore era todo mago bonitão, com aquelas roupas aí, fazem um filme mais antigo, e ele tá lá com roupinha moderna, assim, tipo, ué, cadê o Dumbledore, saca? Você fica meio assim, você não pode fugir do que é a essência do negócio. Né?
Pois
da história.
Eu fiquei muito encantado com o trabalho de produção, assim.
A produção
tudo
incrível.
Muito perfeito, tudo muito igual. Sabe, a casa do Almirante Boom é a mesma casa, cara. Não mudou nada, assim, tipo... Talvez uma coisinha aqui, outra ali, mas quando você olha, você reconhece. Você fala, olha lá a casa do Almirante Boom. Você olha a casa dos Banks, é a mesma casa, velho. Eles voltaram lá no... Tipo, a casa existe mesmo, tá lá.
É.
E é cenário, cara. E você fala, caralho,
é isso que
olha
eu falar.
O cuidado desses caras.
O que eu acho que traz mais magia pra esse filme, é a não preguiça de ter que fazer coisas digitalmente.
Puta aí, você falou, velho.
Porque... Se você vê que não é fundo verde o tempo todo, você sabe que tem uma coisa ou outra ali que você, a gente às vezes, mas é que tá, existe, mas você não percebe, porque não é pra, é só pra compor, não é pra ser.
Isso.
Então assim, a magia de você fazer tudo muito manual, o próprio desenho, traz isso.
Isso, exatamente. Imagina se você entra lá no filme,
e a Pixar...
era aí que ia me matar no filme. Se eu chegasse lá e aí, na hora que eles entram na tigela, tivesse tudo com desenho...
Da Pixar, vamos
3D
colocar assim.
Da Pixar.
Nossa, não, ia ser horrível.
A gente ama a Pixar, mas...
Cara,
mas
eu ia sair na hora, cara.
É, entendeu? Porque assim, você... Não, cara, peraí, não é isso. Não existia isso naquele tempo, não faz sentido. Já que pra fazer assim, faz verdade. Então, um monte de gente aí dentro,
exato,
dessa porcaria, sacou?
Exatamente. É, então, logo depois que eles caem da tigela, o George tem meio que um pesadelo, aí fica aquele negócio meio de que ele tá acordando, meio saindo do pesadelo. Que tem um pouco disso quando começa a chover no original e a pintura começa a derreter e eles meio que saem da pintura meio que forçados porque tá chovendo. Eu achei que eles quiseram fazer isso de uma forma diferente e acabou remetendo. E aí, eles vão, no original, eles voltam pra casa, tomam um remédio, cada um toma um remédio de uma cor, e aí eles estão muito excitados e tal ainda, e a Mary Poppins canta uma música pra eles dormirem, que é uma música bonita e tal, mas é só uma música pra dormir. Nessa daqui é uma música, deixa eu até pegar o nome dela aqui, é uma música que se chama The Place Where Lost Things Go. Enfim, é uma música também sobre dormir, é uma música que remete muito à outra, mas que no final ela fala que assim, as memórias que você compartilha, elas vão embora, mas elas ainda estão aqui, apesar de terem desaparecido, né? Ela fala assim, nada vai embora pra sempre ou fica perdido sem uma pista, né? Nada vai embora pra sempre, tá só fora de lugar.
Where the lost things go. Do you ever dream or reminisce, wondering where to find what you truly miss? Well, maybe all those things that you love so are waiting in the place where the lost things go. Memories you've shared, gone for good, you feared. They're all around you still, though they've disappeared. Nothing's really left or lost without a trace. Nothing's gone forever, only out of place.
Porque ela tá falando da mãe dos meninos, né? É uma hora que ele... que o George tá sentindo falta da mãe, que não sei o quê. E aí nessa hora, cara, ela fala de que as coisas estão lá tão lá no céu e tem a estrela. E cara, nessa hora eu não me aguentei, eu comecei a chorar muito, assim, porque eu lembrei do meu pai na hora, cara. Lembrei do meu pai na hora, assim, essa... Porque minha mãe fala que pra Isabela que meu pai virou uma estrelinha e tal, aí montou um... Ela fez um... Ela fez um scrapbook. Ela fez um scrapbook logo depois que meu pai morreu, com várias fotos do meu pai e tal. E na verdade ela fez na época que o Felipe ainda era criança, né? Ainda é criança, mas ele era pequenininho. E ela fez esse scrapbook e ela botou na capa assim: meu avô é uma estrela. E é na hora que ela fala isso no filme, velho. Aí eu não dei conta, velho. Smiling from a star that she makes glow. Trust she's always there, watching as you grow. Find her in the place where the lost things go. E essa cena é bem sobre isso, né? Assim, tipo, pô, meu pai não tá mais aqui, mas ele tá, sabe? Porque ele vai tá sempre, tipo, e tipo, fiquei assim, muito emocionado.
Realmente foi uma parada assim que me tocou muito nessa hora. Mas... era uma parada assim que engraçado, que fazia tempo que eu não pensava nisso, sabe?
A gente se deixa esquecer às vezes, pra não se sentir tocado, pra não remeter uma saudade que dói, mas essa saudade só existe por ser algo tão importante pra gente.
Já só deu saudade só.
Exato, aí é o ponto, entendeu? Assim, eu achei muito lindo esse pedaço também, exatamente por causa disso. E depois, esse pedaço fecha quando o George fala com o Michael, né? E ele fala, não, ela ainda tá aqui com a gente e tal. E ele fala, tá mesmo, no seu sorriso, no jeito dela andar, isso, no jeito dele ser. E assim, é o que a gente deixa. É muito dos nossos legados, assim, a gente mostrar que às vezes a família é mais importante do que problema besta. Amizade é uma coisa que você tem que cultivar com as pessoas certas e você vai ser importante para aquelas pessoas. E faça por isso também. Faça valer a pena. Esteja no mundo não é só pra ser... ter uma estátua, um monumento, mas são esses monumentos dentro das pessoas. É a importância, é o valor inestimável de uma vasilha de porcelana por ela representar alguma coisa, não porque ela é cara. É isso que a gente...
Exato, eu achei interessante esse negócio, porque os meninos tinham a ideia de que, porque a mãe sempre falou, essa vasilha, essa porcelana aqui é muito valiosa pra mim. Ela é muito valiosa.
Muito valiosa, ponto.
E aí eles entenderam que ela valia alguma coisa.
Exato.
E na verdade não é esse o valor. O valor é o sentimental, né?
Uhum.
Tipo, às vezes as coisas são valiosas pra gente de formas diferentes. O que é valioso pra mim, pro outro é... efêmero.
A própria velhinha lá, a governanta, quando dá o gancho pro moleque lembrar disso, ela fala, eu podia dar as joias, os negócios que minha mãe me deu e tal. Ele, você faria isso? Ela falou, não faria, mas porque não vale nada, sacou? Mas pra ela é valioso aquilo.
Pois é, e é por isso que pra mim o filme tocou além do que simplesmente um filme comum querendo,
sim,
sabe, homenagear o anterior e, sabe, é aquele negócio. O filme ganhou um outro valor pra mim.
Sim.
Apesar de eu ainda... amar muito mais o original e achar que ele é intocável, ele tá num pedestal e pra sempre vai estar e vai ser foda. Esse filme ganhou um outro valor pra mim também.
Mas observa que a magia da Mary Poppins, ela continua, e é o que a gente tá falando aqui o tempo todo, apesar das brincadeiras, apesar das coisas que a gente não gosta, é o que eu e você, a gente tava falando do filme trazer essa magia de volta.
Exato. E foi nessa hora que o filme me abraçou, sacou?
Exato.
Tipo, eu já tava gostando e tal, achei o começo bem lento, o começo é muito... devagar,
então.
Até a hora dela chegar realmente, mas eu entendo, você tem que reestabelecer os personagens, você tem que, né,
mostrar quem é quem,
mostrar onde que os personagens estão, o que que tá acontecendo, qual é a situação da história. Até a primeira música dela, o negócio não engrena.
Uhum.
Depois daí o filme vai bem, mas quando chegou nessa parte, velho, o filme me botou no colo, velho.
Quem sabe o seu barco de papel esteja escondido ou virou chapéu. Sempre chega a hora de encontrar, como o verão pronto pra voltar. Tudo vai morar em algum lugar. De dormir, a lua já sorriu. No sonho dá pra ver tudo que sumiu. Acredite em mim, você vai aprender que esse esconderijo mora em você. E se a saudade der, busque uma memória, é só procurar. Uma bela estrela vai brilhar e de lá do céu ela vai te olhar. Sinta o seu amor de algum lugar.
E é legal porque ela passa essa mensagem e os meninos não querem acreditar que aquilo foi uma ilusão. E aí eles pegam e veem, olha, é o cachecol da Mary Poppins, tá lá e tal. E ela tá na porta ouvindo aquilo. Então assim, mesmo ela fazendo tudo, mesmo sei o que, pra ela é importante que eles percebam o que é importante, o que é real ou não. E o fato de ser uma realidade crua, não precisa, eles não precisam estar amarrados àquilo. Então assim, esse filme me ganhou muito por causa disso. Por conta de mostrar o que é importante. Inclusive na própria produção que a gente tá falando, o que é importante do Mary Poppins, a simplicidade. É o lúdico, é o mágico, é você fazer aquele desenho 2D em vez de não fazer uma animação em 3D. Por mais absurdamente maravilhosa que ela fosse, ela não seria a essência.
Não encaixa.
Entendeu? Assim, é a simplicidade. É você pintar, você fazer um negócio, uma tigela, pintar um cachecol lá, só pra mostrar que você esteve lá. Então, assim, essas coisinhas, é mostrar o que é importante na vida. É mostrar o que é valioso pra gente, na verdade. E o que o valor... A própria casa, a menina fala, a irmã fala, pô, como é que você bota a casa, tudo que a gente tem, as nossas lembranças e tal. E no final eles percebem, não, nós somos a lembrança, nós somos o que faz isso acontecer. É. Essa casa só é essa casa por causa da gente.
Exato. E isso que eu acho legal no Michael, que, tipo, quando ele precisou tentar salvar a vida da mulher dele...
Ele não pensou duas vezes.
Ele foi lá e botou a casa na hipoteca. Porque a casa, o físico,
sim,
não é tão importante quanto a vida da esposa dele, que ele ia, sabe, tentar resolver. Sim. E, enfim, não deu certo. É a vida, é assim... E bola pra frente, sabe?
Sim.
Então, assim, ok, no final eles salvam a casa é parte da família e tudo. É, mas...
Não é o lugar, é com quem está lá.
Exatamente, sabe? Exatamente. Então,
são
assim,
as pessoas, cara, que fazem o lugar, sacou? Não,
exatamente. É... E a Mary Poppins, ela vem nesse momento exatamente pra lembrar que, tipo, a mãe foi embora, mas ela ainda tá aí. Ela vai estar nas lembranças, ela vai estar, sabe...
No próprio desenho, que é por causa do desenho que ele fez do amor à família, a esposa dele, que tava lá porque era lixo, entre aspas. Ele viu um desenho, lixo. A própria Mary Poppins, ó, joga. Só que aquilo ainda mexia com o George. Então, não, isso aqui eu vou guardar. Então, por quê? Porque aquilo era importante, não porque tinha as ações. Era importante porque ele viu o rosto dos pais e da família, sim, toda ali feliz. Sim.
Vocês mataram que era o... Que o negócio era o...
De primeira, cara, sério. Porque mostra bem rapidinho, na hora que ele pega... Ô, não sei o quê, aí parece um certificado. Eu olhei assim, matei. Eu falei, aquilo é um certificado.
Eu não tinha percebido.
Eu tinha percebido. Na hora que o menino pega e tem o desenho atrás, eu falei, isso aí vai ser o...
Olha que isso vai ser embora pra trás, hein?
Não, na hora que ele vê o desenho, não. Mas na hora que ele vai na cozinha e ele mexe, dá pra ver que tem aquelas bordinhas desenhadas. Eu falei, ih, é um certificado.
Eu falei, isso aí vai ser o negócio. Você chegou?
Não, percebi não.
Eu não tinha percebido, não.
Caralho, você consegue perceber a Anabelle e não percebe o certificado?
Acontece.
Ah, a Anabelle, acho que talvez apareça até mais do que esse negócio.
Ah, não, eu tô vendo o Momoa.
Eu saquei por causa de estrutura... Eu saquei por causa de estrutura narrativa, assim.
Que já... Tá tudo sempre ali. Você só precisa abrir os olhos.
Exatamente,
If you ring something broken on a Thursday, I'll make new with my glue, pins and thread. That you bring when I've broken on a Friday, I will mend and then spend the day in bed. Children, Saturday, Sunday and Mondays are just everything is fun days. But in the second week I very frown, for I know that after Tuesday comes the Topsy gets bad news day. It's the dreaded second Wednesday, when from 9 to noon my life turns upside down. Fast is slow, low is high, stop is go, and that is why every second Wednesday is a hurdle. From 8 to 9, all is well, then I roll over on my shell and all, because the world is turning turtle. Day is night, dog is cat, black is white, thin is fat, that is why I'm loosening up my girdle.
Depois tem a cena que eles vão lá na Meryl Streep, que é uma prima da Meryl Streep.
Beco Diagonal, né? Eles entraram no Beco Diagonal. Eu fui pra lá.
É muito, né?
Beco Diagonal.
Até quando entra na casa dela, sabe, é tipo um olho vagas da vida,
é
um negócio.
Cara, igualzinho. Caraca, velho.
Uma coisa que eu gostei muito dessa cena, apesar de que aquela do original, a da risada, eu adoro, é muito divertido.
Pois é, então, era o que eu ia falar, que essa cena remete ao do original, onde tem o tio dela, É o tio dela, né?
Era o tio dela.
Que fica rindo e subindo no telhado, no teto. E aí nesse é uma coisa também do teto, mas...
Só que ele vira de cabeça pra baixo.
É a vida dela que tá de cabeça pra baixo.
Mas o que eu gostei dessa cena, que eu acho que foi... Tipo, eu acho a outra mais divertida, original, não tem como. Mas essa é pra mim o significado dela pesou mais. Porque, tipo, a vida deles estão desmoronando. Aí o que, que ela fala? Quando tá tudo de cabeça pra baixo, é só você olhar por outra perspectiva. E tudo se resolve. Então, pro filme, essa canção significou muito mais do que no original.
E eu vou te falar... Sabe?
Então eu acho que funcionou muito bem, casou. Porque o que aconteceu? Antes teve a música dela cantando pra eles dormirem, que já é linda, que foi a que eu mais gostei também. E logo depois tá falando, calma, eu sei que tá tudo caótico. Mas se você olhar por um ponto de vista, por um outro ponto de vista, tudo se arruma.
Quando eles começam a ver ter essa nova perspectiva, todo mundo fica plantando bananeira ali, fica de cabeça pra baixo e apoiando os braços, a própria personagem da Meryl Streep, aí tá todo mundo lá, e cabeça no chão e tal, a Mary Poppins aparece com as duas pontas dos dedos.
Ela tá com dois dedos.
Por quê? Porque ela tá tranquila, ela sabe que as coisas podem se resolver. Então ela não tá com esse peso, ela não tá com medo, ela tem a certeza, ela só precisa do apoio. Ela só... As duas pontinhas de dedo, eu falei, caraca, velho. Agora assim, essa cena eu acho ela muito bem construída, porque assim, ela me dá um desconforto que é pra ser, que toda hora você tá vendo o pessoal de cabeça pra baixo e a física não tá levando o cabelo pra cima, ela continua pra baixo, porque eles não tão de cabeça pra baixo, é o mundo que tá.
É muito legal, eu curto pra caramba, eu gostei da cena.
E ela é simples, né? Mas assim, ela tem muito importância, que nem a Marina falou.
Eu sinto falta da Meryl Streep aparecer novamente, porque afinal de contas é a Meryl Streep, eu quero que ela apareça mais.
Mas é igual o Fundo da Floresta.
Mas é igual...
É uma cena só que ela aparece cantando.
Não, e não é só isso, é igual o filme original também.
E ela concorreu ao Oscar, agora é capaz de concorrer de novo.
Não, é porque ela sempre concorre.
Ô gente, isso aqui é Oscar! Oscar!
Gente, mas ela aparece em 10 minutos, mas é Oscar!
Eu só vim perguntar onde é que tava vendendo a paçoca, mas...
Pela
melhor pergunta de quem quer uma paçoca.
Eu não sei se ela vai concorrer ao Oscar por esse filme. Talvez pelo Mamma Mia ela aparece, não aparece?
30 segundos.
No final também.
Eu acho que é mais... Talvez mais pelo Mamma Mia, então.
Você tá concorrendo ao Oscar pelos dois filmes? A gente abriu uma sessão.
E eu vou ser, assim, bem sincero. A cena original, ela é feita pra ter uma frase que vai ser usada mais pra frente. Que é a do... Eu conheci um cara que tinha uma perna de pau chamado Smith. Né? E qual era o nome...
Piada, né?
O que virou piada depois. Qual era o nome da perna, né? Que é a piada que vai transformar a vida dos caras no final. Então, assim, ela é importante... Por causa disso, mas a cena em si é até boba demais, eu acho. É a cena do filme original que eu menos gosto. E nesse filme, essa cena com a Meryl Streep, ela acaba tendo mais significado pra quem tá assistindo do que pra própria história em si, apesar de ter a ver.
Eu acho que isso mais fica mais no subentendido. Pra te avisar que vai estar tudo certo no final.
Exatamente.
A história tá indo, mas vai ficar tudo bem.
Meu mundo inteiro sem betel.
Aposto que você vai adorar.
Justo eu?
E num rodopio o universo todo se abriu. É só um novo jeito de olhar. Veja bem, quando o mundo fica muito louco, o melhor a se fazer é aceitá-lo assim.
É verdade? Daqui de baixo as coisas parecem do jeito certo?
Eu bem que queria ver as coisas assim.
Parece divertido.
Nós podemos?
Muito bem. Inverte e vira.
Ficou.
O começo já acabou.
Tudo está mais claro.
É um momento raro. Se o seu olhar se transformar, vai transformar o que olhar.
Os dias todos são legais.
Os dias todos são legais.
As portas são sensacionais.
As portas são sensacionais.
Ao contrário, minha sima, agradeço a minha prima. De repente eu mudei e eu amei.
Que o mundo está bem louco, louco, louco.
Aí eles vão devolver a pasta lá pro Michael, e aí rola uma cena do banco, que é mais ou menos uma cena que rola uma confusão no banco no outro
no primeiro filme.
Aí eles saem do banco e aí ficam perdidos na névoa, e aí tem a cena do telhado.
Tem a cena também do outro filme.
Dos
que
estão
não, que eles saem correndo, que eles ficam perdidos também lá na Inglaterra.
E
né?
Encontram o Bert.
Mas que coreografia. Essa parte eu achei maravilhosa, cara.
A minha esposa Carla também amou essa cena.
Puta merda, que coisa plástica, velho.
Eu achei lindo incrível, também. Velho. Eu gostei.
Porque a gente assistiu até imediatamente antes de começar os outros lumbos lá aparecerem, né? Quando eu vi,
puta merda, que coreografia, que fluidez, que gostoso de assistir aquilo, cara. É o tipo de coisa que você vê que teve muito cuidado, muito...
E eu vou te dizer que a música é uma das mais legais do filme.
Sim, ela é pra cima, né? Ela é legal.
A música é boazinha. Now when you're stuck in the mist, sure you can struggle and resist, or you can trip a little like fantastic with me. Now say you're lost in the crowd, well you can stamp and scream out loud, or you can trip a little like fantastic with me. And when the fog comes rolling in, just keep your feet upon the path. Mustn't mope and frown, or worse, lie down. Don't let it be your epitaph. So when life is getting scary, be your own illuminary, who can shine the light for all the world to see. As you trip a little like fantastic with me. O'Leary loves. Obviamente não chega perto.
Acho que a gente tem. Não, mas eu não consegui nenhuma música desse filme.
Sério?
Não,
cara.
Consegui. Pra mim foi o que.
Eu fico triste por ti,
a
velho.
A merda pra mim do filme que. O filme não é ruim.
Sim.
Eu falei até não vale a pena.
É...
Só que as pessoas não entendem. O filme não é ruim. As músicas não me prenderam, não consegui.
Elas não te captaram.
Não, não consegui. Assim, cadê a melodia, sabe? Pô, tem tanto filme hoje em dia de musical que as músicas grudam.
O próprio Rei do Show lá.
O Rei do Show, né?
Sai cantarolando aquilo.
O próprio La La Land, que eu até falei lá no negócio.
La La Land não é o exemplo. Eu acho que o exemplo não é, nem, é um filme que até que nem é musical. É o Stars Born.
Claro.
Eu concordo com você, Milton.
Então, faltou isso pra mim.
Eu acho que se a
música
não é a letra.
A letra é foda. A letra tem a ver com o filme.
Exato.
Mas a música, pra mim, se fosse uma música melhor,
o arranjo,
as melodias...
Então,
o filme podia melhorar muito pra mim.
Olha só,
eu não senti.
Eu assisti o filme, eu gostei das músicas, mas realmente nenhuma grudou. Mas, depois disso, eu fui atrás da trilha e escutei já duas, três vezes e as músicas vão melhorando. Isso não quer dizer, em nenhum momento, que a música é fantástica, entendeu? Mas eu acho que depois de duas ou três ou quatro ouvidas, a música dá uma melhorada. Você consegue aceitar melhor. Eu acho que, de repente, é isso.
Mas, realmente, não é uma questão de letra. A letra combina perfeitamente com o filme, passa a mensagem... É perfeito, mas não, esse é o problema, não gruda. Você não vai lembrar dela quando sair.
É
memorável. Eu não gostei de La La Land, aí às vezes eu tô apagada e fico... Sabe? Eu acho que faltou isso, esse negócio de ficar tipo aquele chicletinho, aquele disquinho rodando na cabeça.
É aquele negócio, como é que você supera as músicas do original?
Mas não precisa superar.
Não, você não supera, você não consegue.
Porque eu já falei disso na época, porque ele falou várias vezes. Eu falei, meu medo só é as músicas.
É.
Meu medo do filme são essas músicas, porque não tem como.
Não tem, pois não é. Tem. Então, aí que tá. Como não tinha, eu abracei o que me deram, entendeu?
Eu achei que essas músicas, elas serviam muito mais pra conduzir a história do que pra grudar, sacou? Eu entendo você, eu não discordo de você, até porque...
Eu acho que, assim, é o ponto que não é...
Que não brilha tanto.
Que não brilha tanto. Né? Tipo, a produção é muito linda.
Os efeitos,
a direção, o desenho tá nossa, perfeitinho. Perfeito, o roteiro não é nada fantástico, mas também não estraga. Não tem nada absurdo, mas as músicas não são fodona, né, velho? As músicas são músicas, ok. Eu não acho que sejam músicas genéricas, mas também não são
músicas
brilhantes, memoráveis, que eu vou guardar pro resto da vida e tal. Acho que elas funcionam pro filme, me ajudaram a contar a história, mas são.
É isso.
É, exato. Rabbit in the hole. Now foul and broke. Bicycle spook. So we took her to a shop. Like a lollipop. And went upside down. That's a circus clown. Then went to the bank. Rattle and clank. Got lost in the fog. Lump on a log. Till we found a friend. To stand and defend. Who took us on a trip. Snap a horse's whip. And we took it all like fantastic. Now that sounds a little bit bombastic. But they tripped the line. We tripped the line. Let's trip a little like fantastic. Bom, depois dessa cena que eles ficam perdidos na neva, o filme vai se encaminhando pro seu final. Eles acham as ações lá costuradas na pipa. E é a corrida pro Big Ben. Aí tem toda aquela cena, a gente já comentou aqui e tal. No final das contas, eles acabam conseguindo mostrar e o Colin Firth fala assim, aí não vale porra nenhuma. Você não
tem
ela inteira.
Não tem assinatura.
Seu não tem assinatura. E aí, nessa hora, pá! Aparece
Caraca. O
Dick Van Dyke de Mr. Dawes Jr. Que ele tá no primeiro filme, não tá? O Mr. Dawes Jr.
Tá, é o filho.
Ele é o que tá empinando pipa no final.
Eu falo no final com ele, ó, você tem
meu pai morreu, meu pai tá de boa,
aquele personagem
não sobe
ali.
Mais, mas é dele lá, pegou a pipa do menino e... Não sei.
Nossa senhora.
Esse é o Arthur. E aí, Eu acho legal que aparece ele como o Mr. Dojo, dá um esculacho lá no sobrinho, no filho, sei lá o que que é. Ele,
sobrinho.
Filho, sobrinho, né?
Sobrinho dele, sobrinho
dá um esculacho lá, eu não tô lelé, vá se fuder, não sei o quê. E aí, brother?
O cara dança.
O Dick Van Dyke,
93 anos.
Cara, não, o pau não é esculacho. Ele sobe na mesa e ele mexe com aqueles pés e dança e
não,
mexe o ombro.
Não, ele tem joelho, gente.
Ele tem joelho.
Ele sobe na mesa, brother. 93 anos, cara.
Se lascar, velho.
Cara, parabéns pro Dick Van Dyke, olha.
Incrível.
Sério.
E como mexe, né?
Incrível, bro. Incrível.
Agora é legal.
Tudo bem que não é uma cena, assim, é uma cena, a música que ele canta deu um minuto e pouquinho, assim.
É, mas assim, é só pra mostrar, né?
É só pra mostrar que o cara tá vivo e, tipo, e é uma homenagem a ele, claro. Uma homenagem ao... Enfim, doutor, aquilo. Mas o que eu acho foda é o cara ter 93 anos, subir na porra da mesa e dançar 3 passinhos no ritmo, velho.
Não só isso. E ainda aceitar...
Cantar.
A não, também. Mas aceitar a velhice dele com a brincadeira de na hora que ele
quando acaba. Né? Quando
aí
acaba.
Deixa as pernas lá em cima, ele... Ô, menino, me ajuda aqui, porque...
travou minha difícil, perna
travou,
aqui.
Travou aqui, ajuda aqui.
Como um balão que sobe ou desce, a vida também é assim. Encha de amor que o céu te agradece, e quem acredita se encanta no fim. Se olhar o balão e ouvir a canção, o jeito vai ser subir. Tente não se esquecer, mesmo quando crescer, o jeito vai ser subir. É só escolher sem pensar, se você acertar, vai encontrar seu reflexo e então saberá. Puxa a corda e vai ver o amor te envolver, e o jeito vai ser subir.
E aí eles conseguem lá, o velho perdoa a dívida e dá tudo certo. E aí a cena do final, eles com os balões, que é a cena das pipas, né? Do outro filme. Cena. Que ela é um pouco diferente, porque no outro é a redenção do pai. E nesse aqui é a redenção do pai, mas é mais assim, o pai tá aliviado. Ele vai flutuar com um balão e tal. Aí
ele pode ser ele mesmo e ser feliz com a família dele.
Exato. E é uma cena bonita, acho legal. É a cena da despedida da Mary Poppins. De novo.
Você notou que dessa vez, assim, especialmente dessa vez, ela tava um pouco contrariada de ter que ir. Porque na hora que ela pega o balão dela, ela foi perfeita em quase tudo. Aí, tipo, ela sabe que ela tem que ir embora.
No e primeiro ela, também e, tem
não,
isso.
Não, tá, mas assim, eu senti um pouco mais...
O
um
guarda-chuva no primeiro fala pra ela, ah, tá vendo, vocês são os ingratos mesmo, não sei o quê, não te valorizam e tal. E ela, não, cala a boca.
Eles gostam mais do pai do que você, ela, mas tem que ser assim.
My job here is done, né? É mais ou menos isso. Aliás, assim, ela não gosta de ir porque ela... Ela se diverte gosta. Pra caralho, mas ela tá lá.
Ela pode
tal.
Ser ela, né? Ela pode ser a Mary Poppins.
Isso, pois é. Ela entende que quando o vento muda, ela sempre fala isso, né? Quando, no outro ela fala, quando o vento mudar, eu vou embora. Nesse aqui ela fala, quando a porta abrir, eu vou embora.
E tanto é que os moleques sentem, ela foi embora, não foi? Foi.
Pois é. E, pô, eu acho legal que nessa hora todo mundo lembra das paradas, e aí ela fala, ó, a vendedora de balão fala pra ela, eles vão esquecer amanhã, né? Ela fala, é, claro, como todo adulto. E, enfim, pra mim tá explicado ali.
Também,
pra mim,
me vendeu bem ali.
Enfim, o final é legal, acho legal que nesse o vilão tenta ter uma redenção e o balão dele brocha, né? E
ela mostra que ele perdeu o espírito de criança dele.
Exatamente.
Ele tentou ali. A véia ainda dá chance, né? Mas tenta aí.
É? Ele não fez uma escolha sábia.
Ele só fez escolha porque eu pegar qualquer balão dessa merda.
Pois é.
Mas achei bonito todos eles voando no balão, a parte lá do...
É muito gostoso.
É o coronel, almirante.
Almirante.
Voando também, ele saindo da cadeira de rodas pra voar, achei bonito.
Tem um cara lá do Tartaruga Ninja 2. É o David Warner, pô, da Tartaruga Ninja 2, o cientista.
O cientista.
Ah, ele? Eu até falei na Tartaruga Ninja 2 que ele tá nesse filme.
Eu não reconheço.
Você conheceu, não?
Ele.
É que ele também tá com...
Ele tá uma maquiagem 90 também, tantos, tá com, né, ele acho. Tá com bigode meio...
É. Não, 70 e poucos anos, eu acho.
Ele tá estragado. Eu não reconheci porque ele tá, assim, bem diferente do
Tartaruga Ninja. Tá bem mais velho, pô.
É.
Pô, eu acabei de dar um spoiler também do próximo programa de janeiro.
Chupa aí.
Vai ter tartaruga nele.
É, acho legal aquela cena de todo mundo voando e tal, e ela indo embora. E nessa hora, a trilha, ela remete a todos os temas do original. Essa parte também me emocionou, assim.
Mas várias vezes no filme também toca algumas coisinhas.
Toca, né? São 3, 4, 5 acordes, assim, que remetem. No final das contas, eu me emocionei bastante, gostei de muita coisa do filme, acho que não é um filme perfeito, o roteiro é muito simples, é uma historinha boba, mas às vezes é o que a gente precisa pra passar uma boa quinta-feira.
Leveza.
Sabe? É.
É aquele tipo de filme que você bota na TV, você tá meio chateadinho, você bota na TV pra
eu,
você
eu
sentir
vou te
feliz.
Dizer, vou te dizer o que me fez a mais filme. Eu pude levar minha família pra ver Mary Poppins no cinema.
Ah, isso é maneiro, né?
Quando que eu imaginei que eu pudesse fazer isso? Vai Isabela, 4 anos de idade, pra ver Mary Poppins. Hoje ela pode pegar o filme anterior e ver o filme novo e relacionar uma coisa na outra, sabe? E pra ela vai ser uma coisa natural. E hoje ela tem duas obras e as obras conversam entre si. Não tá uma coisa quebrada. Eu acho que é uma baita homenagem, é bem feito. Eu consegui abraçar. Eu estava aberto a isso. Fico feliz de estar aberto a esse ponto do filme poder me abraçar e eu poder abraçar o filme.
Eu tive isso com o Saltimbanco Trapalhões.
O que foi já passou, o pra sempre chegou.
E o jeito vai ser subir, e o jeito vai ser subir.
É claro que amanhã os adultos não lembrarão de nada.
São todos iguais.
Só tem um balão agora, Mary Poppins. Ele obviamente é seu.
Sim, suponho ser meu. Praticamente perfeito em todos os sentidos.
So this is Christmas. Vamos lá, Marina, para a lista de patrões do mês.
Álvaro César Dolan Jr.
Hamilton Gonçalves de Souza.
Andréia Almeida de Oliveira.
Arthur Bárbaro.
Arthur Gustavo.
Arthur Bonifácio.
Bruno Carneiro.
Bruno Gunter Freak.
Bruno Henrique Cidrim Passos.
Carolina Tchau.
Central 47.
Dalton Ferreira Soares.
Daniel Moreira.
Denis Donato.
Diego Francisco de Paula.
Diego Martins de Oliveira.
Diego Moura Dil.
Digo Freitas.
Éder Cardoso Santana.
Edmilson Ferreira da Silva Júnior.
Edson de Almeida.
Eduardo da Silva.
Eduardo Ramos.
Eldis.
Eliezer Souza.
Emílio Mansur.
Ezequiel Ferreira.
Fábio Tartaruga.
Fabrício Martins Cruzeiro.
Felipe Aluoto.
Felipe Bezerra.
Felipe Fiorito.
Fernanda Carolina Aguiar.
Fernando Abreu Gontijo.
Clodoaldo Simões.
Gilmar Lima de Souza.
Guilherme André Peretti.
Guilherme Bandeira Santiago.
Guilherme Frediani.
Gutenberg Lima dos Santos.
Hélio Paiva Neto.
Henrique Amarino Foca.
Henrique Pinheiro.
Henrique Soares Silva.
Ildebrando Cortonese.
Jaqueline Oliveira.
Jefferson Cordeiro.
João Paulo Alves da Rocha.
Joel Elias.
Joyce Oliveira Castro.
Josair E.G. Júnior.
José Armando Bizarria Gomide.
Lauro.
Leonardo Elisiário Amaro.
Leonardo Formage.
Lobo.
Luana de Souza.
Lucas Dias de Freitas.
Luiz Alfredo Lopes Soares Filho.
Luiz Fernandes Monteiro da Silva.
Luiz Borges.
Márcio Machado.
Márcio Vinícius Ferreira de Freitas.
Matheus Santos.
Matheus Belo.
Maicon Rabelo.
Miguel Eugênio.
Moisés Almeida.
Nicolas de Oliveira.
Pablo Gomes.
Paula Andia Spencer.
Paulo Roberto Libardi.
Pávilo Dias.
Pedro Henrique Santiago Gama.
Rafael Coelho Primo.
Rafael da Silveira Antunes.
Rafael Bart.
Regis Silva.
Renato Araújo.
Renato Ferreira Siqueira de Souza.
Ricardo Luiz Souza.
Ricardo Malen.
Roberto Castelo Branco de Albuquerque.
Rodrigo de Castro Anes.
Rodrigo Figueiredo.
Rodrigo Pereira Maués de Faria.
Rogério Pereira Galiani.
Sérgio Isaac Júnior.
Silton Heleno Maciel Júnior,
Suelen Nastri,
Tiago Mendanha do Nascimento,
Tiago Oliveira Martins Costa Luz,
Tiago Peixoto,
Valdir Fumene Júnior,
Vinícius Zomparelli,
Vitor Dutra Freire,
Wanderson Teixeira Barbosa,
Wesley Samp
e William Spengler.
Então é isso, patrões. Feliz Natal e Feliz Ano Novo pra vocês.
É isso, gente. Boas festas e Feliz Ano Novo. Até o ano que vem.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.